Chegou o momento da análise da semana. É mais um Visto Fora com a Begoña Íñiguez e o Olivier Bonamici. Sejam muito bem-vindos. Vai ser, espero eu, uma análise sem quebras de tensão. E o Sérgio também espera a mesma coisa, não é,
Bom
Sérgio?
dia, é verdade, é verdade.
Seja
Isso é
muito
uma boa
calmo.
deixa. É verdade. Bom dia, Olivia e Begonha. É uma boa deixa para lembrar o episódio com o Marcelo Rebelo de Sousa. Votos de melhoras para o presidente, se
Evidentemente.
desmaiou. Mas o que dizer sobre o mediatismo e comentário do próprio presidente ao seu próprio estádio de saúde? Ele demorou mais tempo a explicar o que aconteceu do que o tempo do desmaio. Begonha, como é que viste o
Muito bom
episódio?
dia a todos, antes de
Bom dia.
mais. A verdade é que Marcelo no seu mellor, no é? No seu estilo, porque este presidente é único realmente, no é? É verdade, ele fica desmaia, todo o país preocupado, até internacionalmente. Eu
Claro.
estaba nun Uber e então a pedir ao motorista para ligar a ver que tiña acontecido, no é? E o motorista da Uber a dizer: "Mas que eu adoro, gosto muito do presidente. Ai, que non lle acontece nada." E depois a falar do Moscatel, e que a ver que presidente
Quente,
do mundo.
quente, Moscatel quente.
E quero contar cá uma coisa, que
Sim.
nós fizemos o tal seminário de diretores de órgãos de comunicação
Sim.
social da Euroregião Galiza Norte de Portugal, como eu expliquei semana passada, e ele não nos pôde acompanhar, mas enviou uma mensagem. Mas que é o que diz no começo da mensagem? A cumprimentar a Begoña, as saudades da Begoña, de correspond... É dizer, o Marcelo é único. Então,
Exato.
os que conhecemos ao presidente sabemos que ele é fiel a si próprio, não é?
Olivier, como é
Bom
que tu
dia.
viste? Bom dia.
E para já se é espetacular. E o que é interessante, anotei mesmo, e isto tem a ver com a popularidade que ele criou, que é
Sim.
uma certa preocupação, hein, dos portugueses. E ainda bem que está melhor. E pequena parte, eu nunca bebi na minha vida Moscatel quente. Olha
Mas
só,
pronto,
olha só,
então se calhar é
e se
melhor
calhar
não
é
o
isto o
fazer.
problema. E vinho
Senhor
quente?
Presidente, uma
E
cerveja não
vinho?
se bebe quente, bebe-se fria.
Tal e qual.
E vinho quente? Bebiste vinho quente nos mercadillos, nos mercados da França, não? De Natal, não bebiste vinho quente?
Não, sim, já, sim,
É
claro,
diferente,
estive.
é diferente.
Moscatel quente nunca tinha bebido.
Não, e sem comer. Porque
Exato,
o
pois.
problema do presidente, que é o que explico às vezes em Espanha, é que ele não costuma almoçar. Come um
Pois.
folhadinho, qualquer
Sim, um
coisa,
iogurte, pois.
depois
E é
aqueles
obrigado a provar um
suplementos,
bocadinho cada coisa. Tem que provar
um
aqui, tem que comer ali.
bocadinho, e ele fala muito e bebe e não se apercebe, bumba.
Muito bem.
Pego uma pequena parte,
Sim.
está aqui o Carlos, tem nada a ver com o senhor Presidente. É que tu já reparaste que hoje em estúdio temos duas das vozes mais inacreditáveis da
Pronto,
Renascença, é que
pronto.
temos Sérgio Costa e
É
Carlos
isso,
Bastos.
é
isso.
Está certo.
Não, é que era... E agora?
Boa.
Assim já não há
Já não
condições para
podemos
fazer
fazer
programa.
perguntas
Mas eu tenho
difíceis.
vergonha da minha voz.
Vamos acabar com o problema aqui. Não, claro que não. Vamos ter que olhar para os assuntos que marcaram a semana que agora está a terminar.
Vamos a isto. O Visto de Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Violência em França. A tensão diminuiu, mas marcou boa parte da semana. Olivier, claro, começo por ti. Há uma semana falavas de um redondo falhanço do Estado francês. A situação permanece, do teu ponto de vista, apesar de menor tensão, explosiva. E que consequências todos estes episódios com violência em múltiplas cidades em França? E até também para Macron, como é que fica?
É assim, é muito complicado. Para já, qualquer pessoa tem a sua própria análise. Portanto, não há uma análise que se faça à unanimidade. Depende, às vezes, da nossa sensibilidade política, sensibilidade humana, a nossa visão do mundo. E, portanto, só posso dar eu a minha análise, não é? Mas que, às vezes, não é partilhada. Portanto, é uma análise pessoal, não é? A grande questão aqui, na minha opinião, após o que aconteceu em França, enfim, dava para falar tanto, mas eu diria que vamos falar de Portugal também, o olhar,
Sim.
não é? Que é. Eu vou vos recordar o Mundial de Futebol, o último Mundial de Futebol.
Sim.
E havia um jogo entre Marrocos e França, se é jogo ou outro, mas em que vários carros foram incendiados. Eu lembro muito bem que, na cabeça dos portugueses que olhavam por mim, chamavam a atenção: já viste os carros, não sei o que mais, e eu nem olho para isto, para mim é tão habitual. É que eu nem olho para isto. Isto é que é muito grave.
Pois.
Na realidade, carros incendiados em França acontece para quase todos os meses. E aqui é o exagero. Ou seja, lá aconteceu em França, foi gravíssimo agora. Mas é que há um exagero às vezes sobre a situação em França. Oh, já viste, é quase a guerra. Não, não, não é nada a guerra. Tipo, carros incendiados em França parece uma coisa como comer uma banana. Não, mas estou a exagerar, mas é quase. E isto é que é muito grave. É que a França está metida num sarilho, não é? Por várias razões, mas em que a violência faz parte, este tipo de violência urbana, faz parte quase do dia a dia. E para, eu já fiz tantos debates na SIC, por exemplo, sim, sobre esta questão, é que para debati com algumas pessoas para quem quase isto é uma situação normal. Ou seja, pronto, agora não foi normal porque atingimos um nível de violência tão grave que já não era considerado normal. Mas é isto que a França tem que ficar preocupada.
E Macron, como é que fica no meio de tudo isto?
É uma situação complicada. Eu diria que o grande vencedor disto tudo, para mim, é a extrema-direita francesa. Porquê? Porque Marine Le Pen optou por uma estratégia, na minha opinião, inteligentíssima do ponto de vista político, que é a lei do silêncio. Que é, ao contar, porque ela não é presidente do partido dela, ela é candidata número um, mas ela é uma jovem presidente do partido da extrema-direita francesa. Ele, sim, falava da ligação entre a imigração e tudo isto, mas ela nem uma palavra. Nem uma palavra. E isto é para ela depois dizer: estão a ver? Porque ela vai acontecer o dia que ela vai dizer: estão a ver?
E entramos naquela polarização dos extremos que falavas há uma semana. Sim,
eu acho que esta direita francesa vai ganhar com esta situação.
Begonha, como é que tu vês isto? E pergunto se seria possível algo do género em Espanha ou até em Portugal, por exemplo. Isto seria imaginável aqui.
Eu acho que, já falávamos semana passada aqui sobre isto, em Portugal acho que a adaptação das pessoas que vêm de fora é diferente. É verdade que não temos tantos islamistas, não é? Temos pessoas de moitos países, aliás das antiguas colonias portuguesas, e é normal, pode haber algún bairro máis marginal, con un bocado máis de violencia, mas acho que a integração é muitíssimo mellor, não é? A problemática da França, eu acho que é muito específica, e son moitos anos de receber moitos migrantes, de ficar nestes bairros totalmente isolados, numas condições moito críticas, não é? E é unha violencia que foi increscendo, não é? De feito, vivemos moitos episodios nos últimos anos, ás veces isolados, mas non son tan isolados, é dizer, indican que realmente o descontentamento é moito grande. En España, nos tivemos moitas manifestações quando foi o referendo ilegal independentista na Cataluña em 2017, mas não se pode comparar. Vimos
sim, um movimento completamente diferente.
Totalmente diferente. Isto é um movimento social, um movimento muito forte e um movimento que eu acho que tem difícil solução. Concordo con Olivier que isto beneficia moito a extrema-direita, porque a extrema-direita agora diz, estaban a ver, deixamos entrar a tantos imigrantes, agora não é possível. É dizer, isto alimenta moito o discurso da islamofobia e da extrema-direita, não é?
Deixa-me perguntar a Olivier, se muito rapidamente, Olivier, achas que tal era possível em países como Espanha e Portugal?
Eu acho que não, porque, por várias razões. Porque em Espanha e em Portugal, bom, vamos falar mais de Portugal, que estamos em Portugal, mas eu diria que há bairros problemáticos, não é? Mas não há tantos guetos à grande escala como há em França, como diz a Begonha. Bom, este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a questão da mentalidade, não é? Porque por trás dos delinquentes que há em França, há boas reivindicações de outra parte da população. Que é preciso nunca esquecer, infelizmente, estes selvagens, estamos a falar de 7 ou 8 mil pessoas, mais ou menos, estão a estragar a raiva e o sofrimento de 2 milhões de jovens que vivem nos subúrbios franceses. E que, sim, têm algumas razões de ficar insatisfeito com as políticas dos governos utilizados em França. Só que os mil, esta minoria da minoria, estraga todo o resto.
Mas aquilo que podia ser uma reivindicação justa,
mas
acaba por ser.
Sim, mas acontece o mesmo para muito
mas
fora.
Isto como mas em Portugal, uma das razões pelas quais, na minha opinião, não podia acontecer, tem a ver com a questão da mentalidade. E em Portugal, há um lado positivo e negativo. Qual é o lado positivo? É que em Portugal não há tantos carros incendiados, este caso de violência urbana não existem tanto. Isto é o lado positivo. Qual é o lado negativo? Bom, o lado negativo é que quase ninguém reivindica quase nada.
Sim, é cultural.
Isto é terrível. Ou seja,
é cultural.
As revoltas não são automaticamente violentas. Pode haver manifestações que fazem sentido, pode haver greves que fazem sentido, pode haver até revoltas que podem fazer sentido. Agora, a revolta quando tu partes uma loja, e sobretudo uma coisa terrível, que era uma pessoa que não parece, vamos dizer assim, de forma simpática, uma pessoa, uma deputada ecologista, disse o seguinte em França: a pilhagem tem muito a ver com a questão da pobreza. Ora, para mim, ela insultou os pobres. Não, nem todos os pobres fazem pilhagem.
Exatamente.
E nunca podemos colocar em qualquer sítio, nunca podemos colocar as pessoas no mesmo saco. Eu diria mesmo até o erro da extrema-direita, terrível, que é claro, novamente, que eles dizem que é uma guerra racial e tudo isso. Mas vamos lá ver uma coisa.
Muito
são
rapidamente.
mil pessoas, delinquentes, muitos de verdade vêm da imigração. E tem um problema também, a França não pode fugir. Sim, existe problemas graves de fundamentalismo muçulmano. Mas a maioria dos muçulmanos em França respeita as leis da República. É preciso não esquecer isto. E estas pessoas que vivem a religião de forma pacífica vão pagar por causa de alguns iluminados, não é, que não respeitam as leis da República.
E depois há outra coisa, perguntavas antes se em Espanha poderia se repetir ou poderia se tatuar
algo similar, acontecer algo similar.
E eu vejo também, como dizia, muito difícil que isto aconteça, não temos a bola mágica para dizer, mas todo aponta que não, porque eu ponho outro exemplo. Aqui em Portugal temos o caso das antigas colónias, da quantidade de xente, a mistura, não é? Sim. A mistura de raças, de culturas que se ven nas ruas, non é? A mestizaxe. No caso de España temos o caso de Latinoamérica. Cando eu morei en Madrid, os dois anos e tal que eu morei en Madrid, entre 2001 e 2003, 4, neses anos eran os anos nos que estaba a crecer máis a emigración da Latinoamérica, de países de Latinoamérica, ías no metro e mayoritariamente eran latinoamericanos, no é? De países de Latinoamérica. O convivio, a convivencia, o equilibrio. Non tivemos problemas. Estas persoas están a habitar no centro de Madrid. É verdade que pode haber algún problema dun apartamento no que moren 10, 12 persoas, como acontece en Portugal. Mas non tivemos este tipo de problemas, porque as culturas tamén son próximas e porque nós, ao longo de séculos, nos misturamos com eles.
E como estamos no visto de fora, uma última reflexão sobre a questão de portuguesa, que é uma coisa que eu reparei que sempre me marca em Portugal, que é o respeito que há em geral. Em geral, na posição portuguesa em relação às autoridades policiais. Que é, aliás, às vezes, até para um pequeno exagero, mas é do tipo, um polícia em Portugal parece às vezes que é um pouco... Ou seja, vamos imaginar, um padre.
É uma autoridade,
exemplo, um padre, exatamente. Mas um padre, por exemplo. Um padre, não é? Mas isso faz parte da minha cultura.
Não, mas estava a falar do polícia, mas é uma autoridade.
Mas, por exemplo, um padre, por exemplo, não é? E toda a gente, acho eu, não é? Temos sempre respeito, um padre,
está
não é?
Está a olhar para a minha Boa Oliveira, tarde, se a ver se concorda.
Não, deixa-me terminar assim.
Ele vai devagarinho, ele vai devagarinho.
Boa tarde, é que senão não atravessamos os Pirineus.
Boa tarde, senhor padre, e tudo isso. E o que é interessante em Portugal é o papel do polícia em relação a isto que é. Há um respeito, mas muito forte. Não estou a criticar em nada. Estou a dizer que há o respeito da autoridade, não é? E a partir do momento que há um respeito da autoridade, porque afinal é uma espécie de consenso entre o cidadão e o polícia. E claro que aqui há abusos policiais, também há. Mas a questão que é muito importante em uma sociedade é haver uma espécie de consenso entre os cidadãos, que tem que respeitar a polícia, e a polícia tem que respeitar o cidadão.
Muito bem.
E em Portugal, este consenso ele existe.
Isso acontece. Temos que atravessar os Pirineus, entramos em Espanha, que está já em campanha eleitoral. Pedro Sánchez acena também com o medo de uma coligação PP-Vox em Portugal, eu recordo. O Partido Socialista acabou por conquistar a maioria absoluta, também muito à custa dessa estratégia, associando PSD e Chega. Begonha, é por aí que os socialistas espanhóis podem, permite-me a expressão, sobreviver. Como é que olhas para o lançamento da campanha eleitoral no teu país?
Vou explicar algo que non apareceu cá nos media. Temos dois candidatos galegos. Temos o Núñez Feijóo que comenzou a súa campaña, iso diz moito dele, no seu povo, na súa vila dos Peares, sí, entre tres provincias do interior da Galiza, coa súa mai, a súa muller, a súa xente, a súa familia, a dizer, eu veño de cá, sou humilde, veño de cá e quero mudar as coisas. E temos outra candidata galega, o Núñez Feijóo, de centro-direita, PP, que é a Yolanda Díaz, que a musa da esquerda, como se diz, non é? Esa musa da esquerda con roupa cara, unha imaxe fantástica, que comezou a súa campaña na Coruña, eh? Moito perto do Imperio de Zara, da Inditex, da casa do Amancio Ortega, sí, a dizer e reivindicar o papel da esquerda. E temos o Pedro Sánchez, do Partido Socialista, a comenzar máis discretamente, e o Santiago Abascal, da Vox, a dizer que o PP está a perder, digamos, o seu rumo. Que vai acontecer? Todo apunta a que vai gañar o Partido Popular, mas todo apunta que non vai ser con maioría, como saben os nosos ouvintes. Só unha sondaxe do SIS, do Centro Superior de Investigacións Científicas, que ninguén acredita nela, porque do Estado e o presidente é amigo do Pedro Sánchez, sí, deu unha pequenina vitoria do Partido Popular, o resto dá unha vitoria bastante folgada, sí, non é? Mas a base de todo isto é: vamos ter coligação, como perguntavas.
Isso pode ou não alterar o sentimento ou a forma como o eleitorado espanhol vai votar?
Non sei, mas eu acho que há, como en España estamos, sobre todo o que deben perceber os nosos ouvintes, é que a sociedade española é moito, moito diferente á portuguesa, uh-huh, ou á francesa,
sí,
porque estamos moito polarizados mesmo, moito, 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 moito. Entón há dous blocos totalmente, nos últimos anos polarizouse moito esquerda, direita. Mas há algo que está a acontecer, as persoas están a perder un bocadiño de medo a posíveis acordos entre o PP e Vox, non é? Porque unha das cousas que está a explicar o Núñez Feijóo é: está ben, a ver que quantos votos, que votasao o a Vox, extrema direita, sí, porque consoante con iso podemos chegar a acordos ou poden entrar no goberno.
Olivia,
todo apunta que
análise,
van entrar no goberno. Mas o máis difícil para Feijóo vai ser conseguir parar un bocado ao furacao tamén do Santiago Abascal, sí, de Vox, porque ele quere entrar a toda custa no goberno e ter un papel importante. Então iso vai ser...
É unha boa pregunta para Olivia. Olivia, achas que é possível travar a entrada do partido Vox na esfera do poder em Espanha?
O Olivia está ali de volta da máquina a calcular, já te respondi.
Está aqui a pensar.
Não, eu acho que o PP não... é o fim de um tabu que já quebrou a Itália, na Itália. Eu acho que o PP não vai ter medo nenhum em aliar com o Partido Vox para governar. Portanto, é o fim de um tabu em Espanha, após o fim do tabu na Itália e, se calhar, um dia o fim do tabu em França. Portanto, é esta nova tendência que a direita já não tem vergonha nenhuma em aliar-se com a extrema-direita. Bom, eu diria que a única hipótese que pode haver para não acontecer e a esquerda ganhar as eleições
é...
que é uma, nesta sondagem que ela falava a Begonha, mas que dá cuidado, não, como diz a Begonha, e bem, é uma sondagem que faz parte de um amigo do Pedro Sánchez, mas pronto. Mesmo assim, é um dado super importante. Pela primeira vez, desde que há a nova governança do Partido Popular, o eleitorado do centro vota PS. Isto é a grande notícia, que é, para a esquerda, que é, ou seja, as pessoas que vão estar a Ciudadanos, pela primeira vez, votam um pouco mais PSON, pronto, do que Partido Popular. Agora, se houver, mantém-se este equilíbrio, que é 50-50 mais ou menos,
sim,
o PP ganha. Agora, se o eleitorado do centro, até as eleições, considerar que, de facto, esta aliança PP-Vox é um perigo e vai, em vez de ser 50-50, 75-25, para mim, irá ganhar a esquerda.
Mas que ganhar o PP, que ganhar o PP está claro, porque até a sondagem do SIS dá essa vitória.
Não, mas estou a falar de ganhar, estou a falar de não, o PP de governar. Pode ganhar como governar, não, como passou os coelhos, ganhou. Ficou no primeiro lugar e governou António Costa.
Mas depois aqui temos esta sondagem do SIS, que pode ser ver na imprensa espanhola, em qualquer jornal, e os nossos ouvintes podem ver, há dois dias.
Sim.
Dá também um dado importante, que há um 10% 10%. Isto que explica Olivier tamén ten outra leitura. A un 10% de votantes do centro indecisos. Isto dixo SIS, non o diz GAD3, que para mí é unha grande empresa de sondaxe que traballa tamén en Portugal, moito prestixiada e que costuma acertar bastante. E o que dixo SIS é que há un 10% de votantes de centro neste momento indecisos. Então, en todo isto pode estar a chave
imprevisível,
para obter máis. E dizer, até podemos ter unha maioría, eu duvido que teñamos unha maioría absoluta do PP, duvido. Mas nunca se sabe.
Já ouvi falar que é um novo partido em Espanha.
Sim, claro.
Foi criado há duas semanas, que se chama Maravilhoso.
Há uma coisa que qualquer galego diz que nunca se sabe. Qualquer pessoa que ouça ao Feijó dirá, o Feijó, ele diz, a ver que é o que acontece. Vamos ver, ele parece também um bocadinho português. Portanto, ele vai pouco a pouco... E non descarta esas alianzas, porque xa se está a ver nas comunidades autónomas, mas tamén, aquí há moitas chaves, por iso estas eleições são tão interessantes.
Outras chaves, já agora, eu peço respostas sintéticas, porque o nosso tempo está a avançar.
Diz lá.
Facto de Pedro Sánchez ser, nesta altura, e a Espanha liderar, estar à frente da presidência da União Europeia, com mais visibilidade.
Sim.
E também a perda de imunidade de Puigdemont, são fatores que podem ou não influenciar as eleições, o resultado das eleições em Espanha, muito sinteticamente.
Vamos ver, a pérdida de imunidade do Puigdemont non, neste momento acho que xa non influencia. E dizer, o Puigdemont xa é que está até esquecido pelos seus.
E
dizer, há moita fragmentação, só ten un núcleo moito, moito fiel.
E o Pedro Sánchez a liderar a presidência da União Europeia.
E o Pedro Sánchez, isto sí que pode beneficiar, porque como explicamos cá, quando ele convocou anticipadamente no día 23 de xullo, en pleno virao, no, as eleições, e en plena presidencia española, ele sabía que isto podía.
Já foi estratégico de alguma forma,
foi,
não é?
Foi estratégico,
Olivia.
Porque se viu no começo da presidência espanhola, no outro dia, ele a ter o papel de estadista. Então isto sí que pode beneficiar, mas a mensaxen da Ursula von der Leyen no outro día
muito
em Madrid foi muito, muito clara. Olha, cumpran, e dizer, cumpran que há un compromiso coa Europa, a presidencia, e que o que teñen de facer é muito, e dizer, independentemente goberne o Sánchez ou Feijó, temos uma presidência.
Exatamente, claro. Terá que ser cumprida. Olivia, são fatores ou não? Presidência espanhola e Puigdemont podem influenciar ou não?
Não, rapidamente, para nada acrescentar o que diz a Begonha, concordo plenamente com ela, que é que não estou a ver porque é que agora isto, tendo em conta que ele já perdeu um pouco da sua visibilidade em Espanha, não estou a ver como é que isto pode influenciar as eleições, apesar da questão do independentismo catalão ser algo muito forte em Espanha. Aliás, seu partido Vox chega nas sondagens a 14%, 15%, tem muito a ver com isto.
Muito
e
bem,
outra
temos que avançar,
coisa que
temos
eu
que avançar,
gostava
alguém.
De explicar simplesmente aqui,
tem
o Pedro Sánchez,
rápido.
Que não tinha concedido quase entrevistas a órgãos de comunicação social que não eram amigos, entre aspas, dele, não é? Ou pensavam como ele, agora é o candidato que mais entrevistas está a conceder em todos.
Exato.
Os órgãos de esquerda, de direita,
muito
vai
bem.
A todos os platos televisivos, vemos o Pedro Sánchez mais próximo, isto também dá para avaliar e analisar.
Claro que sim.
Como
muito
diz
bem.
O Sérgio, ainda temos mais assuntos, não é?
Sim, pois, sim, temos que avançar para a atualidade nacional.
É, lembro só que o Visto Fora é um programa da Renascença e da Euronet, a rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Por cá, a semana foi dominada pela divulgação do relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da TAP. Olivier, ficaste ou não com a sensação de que passamos meses, muitas horas de audição para
quê?
Para nada.
Já está habituado.
Para quê?
Já nos suficientes
para
estar habituado.
Foi para quê, Olivier?
Para quê? Essa é a grande questão. Mas eu diria que há aqui uma questão fundamental, que é até que ponto toda a gente dizia que o caso da TAP ia poder eventualmente derrubar o governo António Costa. Eu acredito que não. As sondagens até mostram isso. Ele pode ficar derrubado por uma outra questão, mas eu acho que nesta fase, eu acho que não. Porque há uma questão aqui, que é a cobertura mediática do caso da TAP, que é, não, é normal, eu acho que é normal de uma democracia tudo ser filmado, e como é óbvio, não é? A grande questão é o cansaço. E faz o efeito contrário. E isto é uma refeição que é quando tu vais ver. Eu acho que depois do Galamba ter falado, depois já cansava toda a gente. Uhum. Toda a gente. E depois, claro, ninguém entende nada, não é? Porque depois um diz uma coisa, o outro se há, é A, B, C, D. E esta cobertura mediática faz que produz, pode produzir até o efeito contrário, uhum. não é? Do tipo, eu acho que as pessoas dizem, ok, as nossas preocupações são outras, e além disso é do tipo, oh, qualquer modo, tudo isto é uma vergonha. Mas é sempre o mesmo, portanto não passa daí. Isto é terrível, porque era um caso que teria merecido, na minha opinião, uma outra conclusão do que o relatório vazio.
Por falar no relatório, Begonha, relatório feito por uma deputada do Partido Socialista que iliba o governo socialista de qualquer responsabilidade e interferência na TAP, o que leva a oposição a acusar o Partido Socialista e alguns analistas de censura. Partilhas dessa opinião? Há aqui algum quadro de censura a própria
para
democracia?
Para mim, a palavra, se somos sintéticos, é impunidade. Acho que o término mais vai com isto, porque não é tanto a culpa, não nos podemos culpar aos jornalistas. Não. Isto é, vamos ver, o povo português que quis, conseguiu acompanhar, em vivo e em directo, precisamente, o que aconteceu. Então, não tem lógica este relatório, estas consecuencias ou estas conclusões do relatório, cando se sabe e as persoas poderán comprobar que o ministro, o ex-ministro Pedro Nuno Santos, sabía o que tiña pues, acontecido co Alessandro. E ele admitiu iso, non é? Então, depois fica elevado. Depois, temos o caso tamén de Alessandra Reis, non é? En fin, como é que ela saiu? Ela pediu sair e depois se lle deu o que ela pediu, non é? É dizer, isto non ten lógica. Non ten lógica. E isto indica que há moita impunidade ainda, que non há realmente esa liberdade que debería, cando fala a oposición de censura, pois é así, é dizer. Mas neste caso, como o povo portugués conseguiu acompañar en vivo e en directo a todo isto, non todas as persoas teñen a mesma capacidade de análise, mas sí que dá para perceber que isto está moito mal feito e que aquí realmente as coisas non están claras e que as conclusões non indican o que realmente aconteceu.
Muito bem. Temos ainda, eu peço mesmo também, muito capacidade de síntese para comentarmos aqui mais um tema, para lançarmos o verão. Estamos já em pleno verão, milhões de turistas esperados, vem aí a Jornada Mundial da Juventude. Temos sido confrontados com problemas, falta de efetivos nas forças policiais, em particular PSP e SEF. Olivier, haverá capacidade de aguentar este verão do ponto de vista da segurança?
Eu receio o pior. Objetivamente, receio o pior. Eu acho que até este pior, que infelizmente eu acho que pode acontecer, vai fazer com que o aeroporto de Lisboa, o novo aeroporto de Lisboa, vai ser, a decisão vai ser tomada mais rapidamente. Receio o pior porque não estou a ver.
Isso é uma discussão que já dura há 50 anos.
Sim, mas estou a dizer que vai precipitar. A minha teoria, vamos falar daqui a pouco, eu acho que vai precipitar a decisão, porque não estou a ver como é que Portugal tem capacidade para acolher também.
Begonha.
Não estou a ver.
Pois eu o que conheço depois de 20 anos cá, agora metade do tempo no, em Espanha e metade cá, mas já quase portuguesa, eu digo que o povo português vai se desenrascar. É dizer, sempre consegue, no fin, no último momento, que as coisas saian fenomenalmente ben. É dizer, con greves de todo tipo, porque é verdade que aguardan greves de todo tipo, mas chegará un momento e isto vai correr no ben, vai correr moito ben. Mas é verdade que todo isto sí que pode facer, e oxalá, así sexa, que se decida dunha vez o do novo aeroporto de Lisboa, porque eu que sou usuaria do aeroporto de Lisboa, é que é un desastre, cada vez é pior, máis atrasos, e ten a ver coa quantidade de voos,
non é?
Mas que isto, todas estas greves, todos estes anuncios de greves...
Ficou o apelo, Begonha, visto de fora, super. De
isto
Begonha e Nigas e Olivier, para uma decisão rápida que já o país aguarda há 50
somos
anos.
Somos conhecidos por
isso,
não é?
Vamos torcer.
Somos por isso, por vamos avançar para o índice de tugalidade.
Vamos embora.
Índice de Tugalidade.
Eu não sei se vão ficar muito confundidos com isto ou não. Nós há bocadinho eu estava a falar com o Sérgio e é engraçado que nós não dizemos exatamente da mesma maneira no Norte e no Sul.
Ah.
Eu digo, desampara-me a loja.
Como?
Desampara-me a loja.
Sai daqui.
E o Sérgio, como é que tu dizes, Sérgio?
Aqui no Norte usa-se muito a expressão vai-me à loja. Ou vai-me à loja.
Vai-me à loja.
Sim.
Sai daqui.
Sai daqui.
Mais ou menos.
Exatamente.
Olha, arruma isto num instante.
Mas arrumaste. Mas conhecias?
Sim. Tanta gente me dizia isso a mim.
Sai daqui.
Sai daqui.
É um bocadinho por aí. Eu dava a ideia que era quando os jovens chegavam ali ao balcão, não é? Começavam a falar com a rapariga que estava atrás do balcão.
Desampara-me a loja.
Aí ouves muito, Olivier. Queres elaborar mais? Não. Se calhar não. Podemos chegar por aqui. Muito bem. Está superado este índice de Portugalidade.
Portugal!
Índice
de Portugalidade.
Então vamos lá ao negativo da semana com a Begonha. Begonha.
O negativo, e é muito negativo, e isto é um caso muito parecido ao que aconteceu em Portugal há uns anos, que eu acompanhei como correspondente, e agora aconteceu no Porriño, na Galiza. A morte de um bebê de 2 anos, ainda não tinha 3, no carro. Estas vidas que levamos, a sua mãe trabalha num laboratório farmacêutico e estava, se calhar estaria com muitíssimo estresse, pensou que tinha deixado o bebê na creche, e o deixou dentro do carro e foi trabalhar. Com estes calores que estamos a ter estes dias, que aconteceu? O bebê morreu. É muito parecido a um caso que aconteceu perto de Lisboa há uns anos. Uhum. Não é? E isto também tem muito significado. Significa que às vezes as mães estamos com tanto estresse, com tanta pressão com os trabalhos e tudo isso, não é? Que tem de passar pela cabeça de uma mãe quando esquece de deixar o seu filho ou a sua filha na creche, não é? E vai diretamente ao trabalho. Então, imaginem como estará esta mãe. Para mim é terrível, é uma notícia muito dura. Claro.
Aí o mais leve é um muito negativo.
Vamos lá, espero que sim, que seja assim uma coisa mais pesada.
O meu negativo tem a ver com o fim em Portugal, não é de agora, de março de 2020, dos comboios noturnos. E que é uma tendência contrária a uma tendência europeia. A Europa, em muitos países europeus, estão a relançar os comboios noturnos por várias razões, por causa da poluição, em relação ao avião, por causa da magia, que é andar de comboio de noite.
Noite.
E acho terrível que Portugal, não só a nível do turismo, a nível da poluição e tudo isso, não acorde para voltar aos comboios noturnos. Falo de 2 ligações neste caso. Não acho normal que não haja ligação Lisboa-Madrid de noite, que era um comboio incrível, e Lisboa-Hendaye, que é a fronteira entre Irún, na Espanha, e Hendaye, em França. Não entendo, para mim é o negativo, é a ausência de comboios noturnos em Portugal.
Ferrovia em Portugal é uma coisa muito complicada.
Boa, Olivier, que falas também da ferrovia. Boa.
Eu não sei, Sérgio, mas eu já fico contente quando há diurnos. Portanto,
pois, é que hoje em dia, muitas vezes, durante o dia...
Que veja que se solucione, temos uma ferrovia moderna, acho que esse dia vamos celebrar como se não houver amanhã, não é?
Mesmo durante o dia, muitas vezes não há comboios. Exato.
Bem, vamos terminar em alta, não é? Vamos terminar com o positivo. Begonha diz.
Pois o positivo chama-se Sina Balsa. Sina Balsa é a minha contabilista. E a Sina foi e é uma grande amiga, uma grande pessoa muito generosa. E enterei-me que teve uma AVC e fui visitar a Sina ao Hospital do Montijo esta semana, um dia que tinha de folga. Isso foi uma serviu-me para conhecer mais em profundidade, ir até o Montijo de barco, de ver o Mar da Palha outra vez, e sobretudo de estar com ela. Esta mulher, depois de ter o que teve, tem uma força e ela está a animar os outros. E dizer, eu saí de lá animada. E ela com vontade de continuar a trabalhar, de a ver quando que almoçamos. São destas pessoas, como diz Olivier tantas vezes, eu concordo, o melhor que tem este país é a súa xente. Então, uma salva de palmas pela grande Sina Balsa.
Muito obrigado. Palmas para ela. Olivier.
Eu o meu positivo.
Queres palmas também? Deve dizer já que não vai.
Se ele está à espera, atenção, ele está mesmo à espera.
O meu positivo da semana, ou é só da semana, que é o descobrir esta semana, finalmente, qual é o som da língua portuguesa que eu mais gosto. Cada língua, não é? Há sons que não existem, outras, não é? Eu posso dizer coisas, adoro o som nha. Por exemplo, o é muito bom. Quatro exemplos, mas palavra que eu adoro dizer, não é? É pena que não hajam mais, que é lourinhá, campanhá e amanhã. Pá, eu adoro. Cada vez que passo perto do lourinhá, faz toda vez. Eu me
que é uma
genial.
Vila ótima.
Não, mas é que há
muito
poucas
bonita.
Palavras. Eu acho que não sei se existe 50 palavras, ou mesmo nomes próprios ou cidades, pode haver, mas não é assim tão comum. NHA existe, mas que nhá.
Sim,
mas o nhá, de lourinhá, mas campanhá.
Tá, como é que põe o nariz não, assim?
Exatamente, diz a campanha, Sérgio, adoro.
Campanha?
É, adoro.
E não é a campanha, é em campanha.
Em campanha.
Não é na campanha.
É, em campanha.
E eu passo quase todos os fins de semana pela Lourinhá.
Lourinhá, Lourinhá.
Por acaso, mas agora vou fazer uma lista. Isto é um desafio. Vou começar à procura de.
Não há tantas palavras que usamos diariamente. Há um rapaz diz uma mesma palavra que usamos muitas vezes, que acaba em nhã. Não há tantas.
Não há muitas, não.
Manhã, é manhã, manhã, amanhã.
Mas, está bem. Amanhã de manhã.
Sim, isto é um sonho. Então quando é que a gente se vê? Amanhã de manhã.
Na Lourinhá.
Ou em campanha.
Amanhã de manhã em Lourinhá, um sonho.
Depois de apanhar o comboio. Depois de apanhar o comboio em campanha, exatamente. Bem,
está feito.
Boa praia para todos, ou bom campo, não é? Vocês ainda estão de regresso, faço agora.
Sim.
Daqui a estão para a semana, eu é que já não devo estar. Não sei se será a Teresa, mas alguém é de cá estar.
Tchau.
Bom, obrigado.
Begonha, Olivia. Até amanhã. Até amanhã.
Até amanhã.
Em Lourinhá.
Agora é que sou exatamente assim.